Thank you, Brother Andre. Brethren, it's good to be with you today. And our prayers go out for Sister March Hagensick. But we know that our hope gives us hope beyond this life. Something that we've always been looking forward to.
Irmãos, é um prazer estarmos de volta. E nossos corações estão com a irmã Marge, mas nós sabemos que nós temos uma esperança, e é essa esperança que nós aguardamos ansiosamente.
I'm working on a series of discourses.
Eu estou elaborando uma série de discursos.
And the series of discourses is about the teaching techniques of Jesus.
E essa série de discursos é sobre as técnicas de ensino de Jesus.
A few years ago, I gave a discourse at the General Convention.
Alguns anos atrás, eu fiz um discurso na Convenção Geral
about the questions of Jesus.
A respeito das perguntas de Jesus.
Jesus used many different teaching techniques.
Jesus usou muitas técnicas diferentes de ensino.
And it's important to look at the teaching techniques of Jesus in order to increase our faith.
É importante olharmos para as técnicas de ensino de Jesus para que nós possamos aumentar a nossa fé.
But it also helps us be better teachers.
Mas também nos ajuda a sermos melhores instrutores.
And even if we do not speak from the platform, we have a responsibility to teach.
E mesmo que não falemos de uma tribuna, nós temos a responsabilidade de ensinar.
To our family.
À nossa família.
To our friends.
Aos amigos.
To the brethren.
Aos irmãos.
We have a responsibility to teach.
Temos a responsabilidade de ensiná-los.
And Jesus was a perfect man who walked the earth.
E Jesus foi um homem perfeito que caminhou na terra.
He was sanctified by Jehovah.
Ele foi santificado por Jeová.
And he had the perfect ability to teach us things.
E ele tinha a habilidade perfeita de nos ensinar.
So today I would like to talk about another teaching technique of Jesus.
De modo que hoje eu gostaria de falar sobre mais uma das técnicas de ensino de Jesus,
about his use of parables,
que era o uso que ele fazia das parábolas.
And I think in this study,
e eu creio que neste estudo,
we will understand better how to teach the world of mankind during the millennial age.
Nós entenderemos como ensinar o mundo da humanidade durante a era milenar.
Let's turn our Bibles to Matthew chapter 7, verses 15 through 20.
Vamos abrir em Mateus capítulo 7.
Matthew 7, verses 15 through 20.
Versículos 15 a 20. Mateus 7, 15 a 20. May I read it?
Now, this is not a parable.
Não é uma parábola.
But please read Matthew 7, 15 through 20.
Mas diz assim: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão.
Now, this is not a story that we think of as one of Jesus's parables.
Nós não costumamos pensar nesse texto como sendo uma história relacionada com uma parábola de Jesus.
But this is the story that Jesus uses to teach us the test of a good person.
Mas essa é a história que ele usou para nos ensinar o teste de uma boa pessoa.
And Jesus' point of this story was that the fruit is the truest test of a good person.
E a moral da história é que o fruto é o que pode testar uma boa pessoa.
Now Jesus came on the scene during his first advent to a bunch of hungry people.
Quando Jesus veio no primeiro advento, ele se manifestou para uma multidão, um grupo de pessoas que estava faminto.
The people were hungry and they were thirsty.
Eles estavam famintos e sedentos.
They were hungry and thirsty for the truth.
Famintos e sedentos pela verdade.
And during Jesus's first advent,
e durante o primeiro advento de Jesus,
the Pharisees were emphasizing the rules surrounding the law.
Os fariseus, eles enfatizavam as regras relacionadas com a lei.
But what was Jesus doing?
Mas o que é que Jesus estava fazendo?
Jesus was giving new life and hope to the common man.
Ele estava dando nova vida, nova esperança ao homem comum.
And what did he do during the Beatitudes?
E o que foi que ele fez naquele sermão das Beatitudes?
He showed that whatever a position of person's life was, that they had a chance to be considered one of God's people.
Ele mostrou que não importava a posição que a pessoa tivesse, ainda assim ela teria uma oportunidade de ser um membro do reino de Deus.
Remember what he said?
Lembram-se do que ele disse?
Blessed are those that mourn.
Abençoados são os que pranteiam.
Because they will be comforted.
Porque eles serão consolados.
The meek will inherit the earth.
Os mansos herdarão a terra.
Blessed are those who are persecuted for righteousness.
Abençoados são aqueles que são perseguidos pela justiça.
For theirs is the kingdom of heaven.
Porque deles é o reino dos céus.
That had nothing to do with their social system under the law.
Isso não tem nada a ver com o sistema social sob a lei.
Jesus was turning the system of the Jewish believers in the law on its head.
Na verdade, Jesus estava invertendo aquela situação do sistema judaico baseado na lei.
Now that was the opening of Matthew chapter 5.
E essa é a abertura inicial de Mateus capítulo 5.
And Matthew chapter 5, 6 and 7 are known as the Sermon on the Mount.
E os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são conhecidos como o Sermão do Monte ou da Montanha.
And what I just read you in Matthew chapter 7,
e o que eu acabei de ler para vocês de Mateus capítulo 7,
is one of 27 pillars of leading a righteous life.
É um dos 27 pilares de como levar uma vida justa.
And I call this the test of a good person.
E eu chamo isso de o teste para uma boa pessoa.
Now, this was the beginning of Jesus' ministry.
Agora, isso aconteceu no início do ministério de Jesus.
It was right after Jesus was tempted in the wilderness.
Foi logo depois ele ser tentado no deserto.
And Jesus was preparing to confront the Pharisees.
E Jesus estava se preparando para confrontar os fariseus.
He was going to confront them first privately.
Primeiro ele iria confrontá-los privadamente, particularmente.
And we know the story. They did not listen to him.
E já sabemos da história que eles não deram ouvidos a ele.
So then he was going to confront them publicly.
E aí depois ele os confrontou publicamente.
And he was going to be without mercy on the Pharisees.
E ele não teria misericórdia desses fariseus.
And one of the tools in Jesus's toolbox,
e uma das ferramentas na caixa de ferramentas de Jesus,
one of the weapons that he used,
uma das armas que ele usou,
was the power of a story.
Era o poder da história.
And that's what we're talking about today.
É disso que nós vamos falar hoje.
And you have that weapon in your toolbox too.
E vocês também têm essa arma na caixa de ferramentas de vocês.
So when you have arguments or discussions with your friends,
então quando estivermos conversando, discutindo alguns assuntos com os nossos amigos,
follow Jesus' example.
Siga o exemplo de Jesus.
Jesus did not argue with the Pharisees on their own terms.
Jesus não ficou discutindo com os fariseus no mesmo termo ou nível deles.
He took them on a journey.
Ele os levou numa jornada.
Jesus took the Pharisees on a grand discovery.
Os levou a uma grande descoberta.
Jesus introduced the power of the gospel through story.
Jesus introduziu o poder do evangelho por meio de histórias.
And think about every parable that Jesus spoke.
E pensem em cada uma dessas parábolas que Jesus contou.
As a weapon in his arsenal.
Como se fosse uma arma no arsenal dele.
Against the Jewish system of religion.
Contra o sistema religioso judaico.
And if you are battling against a fleshly system of religion,
e se você está lutando contra um sistema religioso carnal,
I would suggest to you that you can conquer them through the power of a story.
Eu sugiro que vocês podem conquistá-los ou vencê-los por meio do poder de uma história.
The weapons of our warfare are not carnal.
As armas que nós usamos não são carnais,
but they are powerful.
Mas são poderosas
through the power of God.
Através do poder de Deus.
Through the power of a parable.
Através do poder das parábolas.
Now, Jesus used the parable like a big magnet.
Jesus usou as parábolas como se fosse um grande ímã.
And he was going to use that magnet to pull the people out of the system that were
E ele estava usando as parábolas como se fosse esse grande imã para puxar, extrair as pessoas desse sistema que as prendia.
Now, the Pharisees used a different technique.
Agora, os fariseus estavam usando uma técnica diferente.
They did not use a magnet.
Eles não usavam um imã.
They used a bulldozer.
Eles usavam uma espécie de escavadeira.
They bulldozed over people.
Eles estavam massacrando as pessoas.
But Jesus knew something about the human mind.
Mas Jesus conhecia algo a respeito da mente humana.
Because as the Logos, he was the master builder.
Porque na sua função do Logos, ele era o construtor principal.
And if we see Jesus' example, we can see him using a good story like a mirror.
E se observarmos Jesus como exemplo, veremos que ele usa as histórias como se fossem um espelho.
What happens when you look in a mirror?
O que acontece quando você olha num espelho?
You see yourself reflected in it.
Você vê a si mesmo refletido nele.
And that's what Jesus did.
E é isso que Jesus fazia.
And this is how he got the Pharisees to come out of the system.
E assim que ele fez com que alguns fariseus saíssem do sistema.
Nicodemus,
por exemplo.
Joseph of Arimathea.
José de Arimateia.
Jairus, the ruler of the synagogue.
Jairo, esqueci o nome, o que era o... Acho que é Jairo, o... Não, da, o chefe principal da sinagoga. Sim, o...
He resurrected
exato. O que... Jesus curou, ressuscitou a filha dessa pessoa.
So let's go to one of my favorite stories.
Então vamos agora falar sobre uma das minhas histórias preferidas.
And let's read Luke chapter 10. We're going to read 25 to 37.
Vamos ler Lucas 10.
Luke 10, 25 to 37. But I want you to stop at the end of 29 for some comments.
Okay, 29, right?
Yes, read 25 to 29, and then I'll do some comments, and then read 30 to 37.
Okay. Então, do 25 ao 29, primeiro diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? That's the end of 29.
Now, isn't that interesting? The lawyer replied to Jesus with a question.
Não é interessante que esse advogado devolveu a Jesus com uma pergunta? Respondeu, na verdade, a Jesus com uma outra pergunta?
When somebody asks you a question, either they are sincerely interested in what you have to say.
Quando alguém te faz uma pergunta, ou eles estão sinceramente interessados no que você tem a dizer,
or they're trying to expose you in front of other people.
Ou estão tentando expor você na frente das outras pessoas.
So the lawyer was trying to expose Jesus in front of other people.
De modo que esse advogado estava tentando expor a Jesus na frente das pessoas.
And the lawyer was trying to imply that God law did not include everybody as his neighbor.
E esse advogado, ou perito na lei, na verdade, can you repeat the last one?
Yeah, the lawyer wanted to explain that not everybody was his neighbor, according to the law.
Ele estava querendo dizer que nem todo mundo é o seu próximo de acordo com a lei.
The lawyer wanted to show that there were only certain people that were his neighbor.
Esse perito queria dizer que apenas algumas pessoas eram o seu próximo.
Now, to answer this question, Jesus told one of his most famous parables.
Agora, em resposta à pergunta dele, Jesus contou uma das suas mais famosas parábolas.
You remember Jesus had an unfair advantage over the Pharisees?
Lembra que Jesus falou sobre a desvantagem que havia sobre os fariseus?
Not only was Jesus the perfect son of God,
não apenas Jesus era o filho perfeito de Deus,
But the Pharisees lived in the physical world.
Mas os fariseus, eles viviam no mundo físico.
They wanted to be successful in the physical world.
Eles queriam ser bem-sucedidos neste mundo físico.
They wanted the praise of men.
Eles queriam o louvor dos homens.
But Jesus lived in the spiritual world.
Mas Jesus vivia no mundo espiritual.
And this is my challenge for you.
E esse é o desafio que eu faço a vocês.
If you are a follower of Jesus,
se vocês são seguidores de Jesus,
you will follow Jesus from this physical world to the spiritual.
Vocês vão seguir a Jesus deste mundo físico até o mundo espiritual.
And this is what the parables of Jesus do for you.
E isso é o que as parábolas de Jesus fazem para vocês.
They take you from the physical world that you live in.
Eles levam vocês do mundo físico em que vivem.
And they take you to a majestic place of beauty and pleasure.
E os levam até um local majestoso de beleza e deleite.
They take you to a big, beautiful room with beautiful paintings.
Uma ampla sala com lindas pinturas,
a freedom in Christ,
a liberdade em Cristo,
to have a relationship with God through the blood of Jesus,
a ter um relacionamento com Deus por meio do sangue de Jesus.
And Jesus was doing these things for his disciples.
E Jesus estava fazendo essas coisas para seus discípulos.
You see, Jesus knew he wasn't going to convince the Pharisees.
Vocês veem que Jesus sabia que eles não iam convencer aos fariseus.
But remember, Jesus had this big magnet.
Mas lembre-se que Jesus tinha esse grande, esse enorme ímã.
And he was going to pull the precious fruit out of the movement of that day.
E com esse ímã, ele ia conseguir atrair, puxar aqueles frutos preciosos que até então eram membros daquele outro movimento religioso.
Now let's listen to Jesus' own words.
Então vamos agora ouvir as palavras do próprio Jesus.
Read 30-37, please.
Vamos ler do versículo 30 ao versículo 37. Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo.
Now, is it interesting that Jesus asked them to agree with him?
Não é interessante que Jesus disse que deveria concordar, que Jesus concordou com ele?
He told a five verse story that encapsulated all of the important things he wanted to explain.
Ele contou uma história de 5 versículos que resume tudo aquilo que ele queria dizer, toda a moral que ele queria transmitir a respeito do assunto.
Now, did they understand the meaning of the story?
Será que eles entenderam o significado dessa história?
No.
Não.
The disciples probably did not understand it either.
É provável que os discípulos também não tenham entendido.
In fact, I don't think the disciples understood the meaning of this story until after they got the Holy Spirit.
De fato, eu não creio que eles tenham entendido o significado dessa história, mas apenas após terem recebido o Espírito Santo.
And sometime after Pentecost, they looked back on this experience and said, "Oh."
E talvez algum tempo depois do Pentecostes eles olharam para essa experiência e finalmente entenderam.
Now, it's interesting that Jesus used a priest as his first example.
É interessante que Jesus usou um sacerdote como seu primeiro exemplo.
Did the priest help out?
Será que o sacerdote ajudou?
No.
Não.
But he was the highest representative of the Jewish law.
Mas ele era o mais alto representante da lei judaica.
So Jesus personified this principle in the body of a priest.
Então Jesus personificou esse princípio na figura de um sacerdote.
Now the priest had certain laws that he had to follow.
Agora o sacerdote ele tinha algumas leis que ele precisava seguir.
And this law that Jesus sought to upend, to fulfill, would not permit this priest to help this man in need.
E essa lei, na verdade, não permitia que esse sacerdote fosse lá e ajudasse esse homem necessitado.
The next example Jesus used was that of a Levite.
O segundo exemplo que Jesus usou foi o de um levita.
The Levite was next in line in the relationship to the service of the law.
O levita ele aparece em segundo lugar nesse relacionamento dos que servem a lei.
And both of these did nothing to help the person in need of help.
E nenhum desses dois fez qualquer coisa para ajudar aquela pessoa que precisava de
Now, who is the third person that Jesus used?
Agora, qual foi a terceira pessoa que Jesus usou?
It was the Samaritan.
Era um samaritano.
Somebody that wasn't even considered a neighbor of the Jews.
Alguém que nem era considerado um próximo dos judeus.
But the Samaritan, he wasn't bound by this law.
Mas o samaritano ele não estava restringido por essa lei.
And he took mercy on this unfortunate man and nursed him back to health.
E ele teve a misericórdia dessa pessoa desafortunada e foi lá e ajudou.
So do you see the conclusion of this story with in Jesus's experience?
Vocês conseguem ver então a conclusão da história que Jesus contou dessa experiência?
There was only one conclusion people could make.
A única só havia uma conclusão a se chegar.
It taught that rich or poor, priestly or not,
e ensina que quer seja rico, quer seja pobre, sacerdote ou não,
that any thinking person,
que qualquer pessoa racional,
should be helpful and generous,
deveria ser alguém prestativo e generoso,
to all human beings who needed their help.
A todos os seres humanos que precisem de ajuda.
What did Jesus teach?
Qual foi o ensino de Jesus?
That your neighbor was anybody who needed your help.
Que o seu próximo é qualquer um que precise da sua ajuda.
The brotherhood of man.
A irmandade.
He came to earth to give a ransom sacrifice.
Ele veio à terra para se entregar em sacrifício.
And this is what he was doing with the Pharisees, but also the disciples.
E é isso que ele estava fazendo com os fariseus, mas também com seus discípulos.
Now, could Jesus have told this, communicated this truth in any other way?
Agora, será que Jesus poderia ter comunicado essa verdade de qualquer outro, de um modo diferente?
The problem is that objective data does not go deep enough.
A questão é que muitas vezes dados objetivos não conseguem ser tão profundos.
Objective data does not get people to do things.
Dados objetivos não movem pessoas a realizarem coisas.
Objective data does not get people to come out of Babylon by itself.
Dados objetivos em si mesmo não fazem com que pessoas saiam de Babilônia.
In fact, the Pharisees had objective data.
De fato, os fariseus tinham dados objetivos.
The Pharisees had facts of the law.
Eles tinham os fatos da lei.
And in fact, the priest and the Levite were governed by the facts of the law.
E de fato, os sacerdotes e os levitas eram governados por esses fatos da lei.
But when they walked by this man that needed their help,
mas quando passaram por esse homem que precisava da ajuda deles,
it violated the law that was written on their heart.
Isso violava a lei que estava escrito no coração deles.
Jesus' story explained that.
E a história de Jesus explica isso.
Jesus' story was more powerful than the facts of the Pharisees.
Essa história de Jesus era mais poderosa do que os fatos dos fariseus.
You see, with a parable,
você vê que com uma parábola,
Jesus did not tell the disciples what to do.
Jesus não disse aos discípulos o que eles deviam fazer.
He taught the disciples how to think.
Ele ensinou aos discípulos como eles deveriam pensar.
How to do the right thing.
Como fazer o que é correto.
Rather than doing things right.
Em vez de fazer as coisas corretamente.
The problem with the Pharisees?
O problema dos fariseus qual era?
They lost the truth while hunting for the facts.
Eles perderam a verdade enquanto estavam buscando apenas os fatos.
And because they found the facts,
e porque encontraram os fatos,
they had a false sense of authority.
Eles tinham esse falso senso de autoridade.
I think we see this in religious systems today.
Creio que nós vemos isso nos sistemas religiosos da atualidade.
People who demand
rigid outcomes are arrogant.
Pessoas que exigem certos resultados são pessoas arrogantes.
Do you know somebody like that?
Conhece alguém assim?
Do you know somebody that demands a rigid outcome?
Alguém que exija um resultado rígido?
They're arrogant.
São arrogantes.
It's the problem that Jesus was confronting with the Pharisees.
É o problema que Jesus estava tendo, confrontando junto aos fariseus.
In this moment and in this parable,
e nesse momento com essa parábola,
Jesus is speaking to you.
Jesus está falando com você.
He's making you alive again.
Está fazendo você, tornando você viva de novo.
He's bringing the truth into your life so that you can deal with it.
Está trazendo as verdades para que você possa da vida, para que você possa lidar com elas.
The Pharisees spoke in conclusions and they did not ask enough sincere questions.
Can you say it again?
The Pharisees spoke in conclusions.
Os fariseus eles falavam conclusivamente.
And they did not ask enough sincere questions.
E não perguntavam ou não faziam perguntas sinceras.
Yesterday, my uncle Jim Parkinson and I were having a discussion.
Ontem, o meu tio Jim Parkinson estava conversando comigo.
And he knew a couple of things that were bothering me, even though I did not express them to him.
E ele sabia que algumas coisas estavam me incomodando, mesmo eu não tendo contado isso para ele.
And he was quiet for about a minute.
E ele ficou calado por um minuto, mais ou menos.
And he pulled the Bible out of his pocket.
Daí ele puxou a Bíblia do bolso.
And he read it with his magnifying glass.
E usou a sua lente de aumento e a leu.
And then he asked me what I thought about a scripture.
E me perguntou o que eu achava de determinado texto.
What a beautiful way to teach a young man the truth.
Que modo maravilhoso de ensinar alguém mais novo a verdade.
Now Jim knew exactly what I needed to know.
O Jim sabia exatamente o que eu precisava saber.
But he wanted me to struggle with the truth.
Mas queria que eu lutasse com a verdade.
He knew that I loved God.
Ele sabia que eu amava Deus.
But he wanted me to struggle with the truth.
Mas ele queria que eu lutasse com a verdade.
He knows something about being a teacher.
Ele sabe, então, esse detalhe a respeito das técnicas de ensino.
And he used a very effective technique.
E a sua técnica foi muito eficiente.
And that was the ability for me to struggle with my own truth.
E era a habilidade de eu lutar com a minha própria verdade.
To look into the Word of God.
E olhar para a palavra de Deus.
And wrestle with the Scriptures.
E lutar com as Escrituras.
And that's what Jesus was doing with the power of a parable.
E é isso que Jesus estava fazendo com o poder das parábolas.
But the Pharisees used outcome teaching. They used results teaching, and they had no ability to relate to normal people.
Esses fariseus, eles usavam um ensino que visava resultados, mas que não tinha capacidade de realmente conectar aquele ensino com as pessoas.
And because of this, they were destroyed.
E por causa disso, eles foram destruídos.
The Pharisees' system was destroyed.
O sistema farisaico foi destruído.
But on the ashes of that destruction,
mas das cinzas daquela destruição,
on the ashes of that nominal Jewish house,
das cinzas daquela casa judaica nominal,
Jesus began building his church.
Jesus começou a construir a sua igreja.
And he began through the power of parables.
E ele começou com o poder das parábolas.
Let's look at another parable.
Vamos ver uma outra parábola.
Let's open our Bibles to Luke chapter 15.
Vamos abrir a Bíblia em Lucas capítulo 15.
And we're going to start with verse 11.
E vamos começar com o versículo 11.
And we're going to read all the way through 32.
Vamos ler do 11 até o 32.
So let's do that. Would you like to take a glass of water before you start reading?
Thank you.
I love this brother, by the way. I love this brother.
I love you.
He's a good man.
He pays attention to what's going on. You knew that I need it. Just like Jesus, right? Pay attention to it.
By the way, there's a beautiful scripture, and it's in Matthew chapter 10:42.
Tem uma escritura linda, um texto lindo em Mateus 10:32.
And what this scripture says, it's the only time I think it's the only time the word sucrose is used in the Bible.
E a única vez em que a palavra diz ser sucrose?
Yeah, sucrose, it means chilly, cold.
É uma palavra que significa frio.
And it's in Matthew chapter 10, verse 42.
É Mateus 10, 42.
And it says,
hold on.
Why don't you read it, Matthew 10, verse 42. And Jim, that might be used in one other scripture, but I think that word cold, sucrose, is used only one other time.
Aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa.
This is what Jesus was doing.
É isso que Jesus estava fazendo.
He was giving a cold water to the disciples.
Estava dando água fria aos seus discípulos.
He was refreshing them with the power of the gospel.
Estava refrescando eles com o poder do evangelho.
I think the other moment is in Revelation 3:20, the other instance in the Bible.
Eu creio que o outro momento em que essa palavra aparece é em Apocalipse 3:20.
I could be wrong, but
eu posso estar errado, mas
the big idea is that
a ideia principal é
the Laodicean church needs to have both the cold water of the refreshing part of the gospel of the truth.
É que a igreja de Laodiceia precisa ter a água gelada das verdades refrescantes do evangelho.
And the hot water of the truth, which represents cleansing.
E a água quente da verdade, que representa a limpeza.
We have to be cleansed by the gospel, and we have to be refreshed by the gospel.
Precisamos ser limpos pelo evangelho e precisamos também nos refrescar com o evangelho.
If we're lukewarm, that means that we have not been refreshed or cleansed by the gospel.
Se formos mornos, significa que nós não fomos nem limpos e nem nos refrescamos com as verdades do evangelho.
Now that's a personal application of Revelation 3:20.
Bem, essa é uma aplicação pessoal que eu estou fazendo de Apocalipse 3:20.
Brother Jim covered the corporate application very well.
Eu creio que o irmão Jim também tem a sua aplicação.
So now we are going to read the story of the prodigal son.
Então vamos ler agora a história do filho pródigo.
And one of the things I like about the story of the prodigal son is that Jesus used it to teach values.
E uma das coisas que eu gosto a respeito dessa história do filho pródigo é que ele a usou para ensinar valores.
One of the things we teach our children is that their values will determine their success.
Uma das coisas que ensinamos aos nossos filhos é que o valor dele é o que vai determinar o sucesso que terão.
And this is what Jesus was trying to do.
É isso que Jesus estava tentando fazer.
He was trying to change the values of the people.
Estava tentando mudar os valores daquelas pessoas.
And because of that, he told a values in action story.
E por causa disso, ele falava ou contava sobre esses valores com histórias que envolviam uma ação.
Now, as we read this parable,
à medida que nós lemos então essa parábola,
think of what it means.
Pense no que significa.
Go ahead.
Então vamos ler. Lucas 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho.
Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado.
I love what this parable teaches.
Eu amo o que essa parábola ensina.
We find in the reprints of the Watchtowers on page 2707 the explanation of this parable.
Nós encontramos na página 2707 das antigas Sentinela ou a Torre de Vigia de Sião uma explicação a respeito dessa parábola.
Pastor Russell teaches the meaning of this parable.
O Pastor Russell ensinou o significado dessa parábola.
Because this parable, in this parable, Jesus taught God's special dealings with the nation of Israel.
Porque nessa parábola Deus fala dos tratos especiais que ele tinha com a nação de Israel.
And the Pharisees at this point in Jesus' ministry were criticizing Jesus.
E os fariseus nesse ponto do ministério de Jesus estavam criticando a ele.
And they were telling that Jesus condoned sin.
E eles estavam dizendo que Jesus aprovava o pecado.
But in reality, Jesus was just friendly to sinners.
Mas na verdade Jesus ele apenas estava sendo amistoso com os pecadores.
Now, in this parable, the father of the parable represents God.
Agora nesta parábola o pai representa Deus.
And Pastor Russell explains that the two sons represent two different groups in Israel.
E o Pastor Russell explica que os dois filhos representam dois grupos de Israel.
The older son represents Moses and the prophets.
O filho mais velho representa Moisés e os profetas.
And everybody who sat in Moses' seat.
E todo mundo que sentava-se no assento de Moisés.
They were representatives of the law.
Eram representantes da lei.
And they sought to conform their lives to the requirements of the law.
E eles buscavam entrar em conformidade com os requisitos da lei.
During Jesus's life, this group was called the Pharisees.
Durante o ministério de Jesus, ou vida aqui na Terra, esse grupo era chamado de fariseus.
Now, who did the younger son represent?
Agora, o outro filho representava quem?
Well, I think Jesus taught, and Pastor Russell taught, that the younger son represents the remainder of the people of Israel.
Bem, o Pastor Russell ensinou que o outro filho representava o restante dos filhos de Israel.
These are the people that were willful and wayward according to the requirements of the divine law.
Esses são aqueles que são what's the word again?
They were willful and wayward.
What's wayward?
Oh, it means that they were going astray from the requirements
of the law.
Okay,
esses são os que estavam se afastando dos requisitos da lei.
But Jesus was teaching in this parable something very important.
Mas essa parábola Jesus estava ensinando algo muito importante.
He was teaching that the whole nation of Israel would be inheritors.
Ele estava ensinando que toda a nação de Israel seriam herdeiros
of the blessings and the promises of God.
Das bênçãos e das promessas de Deus.
So the older son represents that class that sat in Moses' seat.
Então o filho mais velho representa aquela classe que sentava-se no assento de Moisés.
They stayed close to home.
Que ficavam mais próximos de casa.
And they were in fellowship with God and his people.
E tinham
a comunhão com Deus e seu povo.
But the younger son represents the class that ignored those promises.
Mas o filho mais jovem representava aquela classe que ignorava essas promessas.
And they took their share of blessings.
Eles pegaram o que lhes cabia das bênçãos.
They departed from God.
Afastaram-se de Deus.
And they wandered from him.
E abandonaram-no.
And according to the law, they were in sin.
E de acordo com a lei, eles estavam pecando.
But Jesus was trying to teach the attitude of God, of Jehovah, towards the returning ones.
Mas Jesus estava tentando ensinar qual era a atitude de Jeová com relação àqueles que estavam tentando retornar.
Because you see the harvest of the Jewish age.
Porque veja bem, na colheita da era judaica,
was gathering the Jews who had their heart right with God.
Era para juntar aqueles judeus que tinham um coração correto para com Deus.
And these Jews that Jesus was harvesting,
e esses judeus que estavam sendo colhidos por Jesus,
showed a willingness to come back and repent before God.
Demonstrou a disposição de voltarem para Deus e se arrependerem.
And the Father sees these Jews from a long way off.
E o Pai vê esses judeus já de uma boa distância.
Yes, they were prodigal sons.
Sim, eles eram filhos pródigos.
They were repentant.
Mas eram arrependidos.
Now, I think that the publicans probably understood the idea here.
Eu acho que os publicanos provavelmente entenderam a ideia transmitida aqui.
Remember who one of the more famous publicans was?
Lembram-se qual era o mais famoso dos publicanos?
Matthew.
Mateus, o coletor de impostos.
And I think it must have touched the hearts of the publicans just like it touched Matthew's heart when Jesus said,
"Eu acho que deve ter tocado bastante o coração desses publicanos ou coletores de impostos quando Jesus disse,
"These publicans were received by Jehovah."
Esses coletores de impostos foram recebidos por Jeová.
But their older brother was rejecting them.
Mas os seus irmãos mais velhos estavam rejeitando eles.
The Pharisees were rejecting them.
Os fariseus estavam rejeitando a eles.
And then Jesus continues with the story.
E Jesus continua com a história.
That Jesus not only received, that Jehovah not only receives the repentant prodigal back.
Que Jeová não apenas recebe aqueles pródigos que estavam retornando.
But he receives them. Jehovah receives that prodigal repentant son as a son.
Mas Jeová recebe o filho pródigo como sendo um filho.
And not as a servant.
E não como um servo.
And what does he give his son?
E o que é que ele dá a um filho?
He gives his repentant prodigal son a garment.
Ele dá a esse filho pródigo arrependido uma veste.
A robe of righteousness.
Ele dá a ele uma veste de justiça ou um manto de justiça.
And he gives him a great feast.
E uma grande festividade.
Wow, what a beautiful story.
Que linda história.
Now, over the years, the Pharisees defaulted to their own self-interest.
Agora, ao longo dos anos, os fariseus voltaram para os seus interesses regulares.
And Jesus was trying to teach them the spirit of the law.
E Jesus estava tentando ensiná-los qual era o espírito da lei.
And this is how you can work with your friends and family.
E é desse modo que vocês podem lidar com os seus amigos e com os seus familiares.
If you have an audience with them.
Se você tiver uma conversa com eles.
Because with a story you can teach complexities of conflict and paradox.
Porque com uma história é possível você ensinar a complexidade de conflitos e também paradoxos.
You can teach how to demand, when to demand accountability.
Você tem como ensinar como exigir a prestação de contas.
With a story you can teach how to recognize true repentance.
Com uma história você pode ensinar como reconhecer o verdadeiro arrependimento.
With a story you can teach when to forgive.
Você pode ensinar
quando perdoar.
With a story you can teach the divisiveness of jealousy.
Quando com uma história você pode ensinar como que o ciúme pode ser divisivo, pode causar divisão.
With a story you can teach that the final goal of true heartfelt is true heartfelt family unity.
Com uma história você pode ensinar qual é o verdadeiro objetivo daquela união que vem do coração.
And with a story you can show how God is willing to hold out true forgiveness to any in Israel in exchange for their true repentance.
E como uma história você pode ensinar como Deus está disposto a estender o verdadeiro perdão a todos aqueles que realmente estiverem dispostos a se arrepender.
Now, Jesus taught all of these very complicated things in a simple story.
Veja que Jesus ensinou todas essas coisas complicadas com histórias simples.
What story will you tell?
E qual história que você vai contar?
How will you tell the story about the truth that you've learned?
E como você vai contar a história sobre como da verdade que você aprendeu?
How will you teach the story of the freedom that you have in Christ?
Como você vai poder contar a história da liberdade que você tem em Cristo?
How will you tell the story of this beautiful table of feast of truths that Jesus has brought to you during the harvest of the gospel age?
Como é que você pode contar a história desse alimento que você tem à disposição durante essa era do Evangelho?
That's your objective.
Esse é o objetivo de vocês.
That's your mission.
Essa é a missão de vocês.
If you choose to accept it.
Se vocês decidirem aceitar.
Now, parables was not the only technique that Jesus used.
As parábolas não eram a única técnica que Jesus usava.
He used six that I can tell, maybe eight.
Ele usou seis ou talvez mais oito técnicas que eu posso me lembrar agora.
Let me give you a few.
Deixa eu contar algumas para vocês.
And by the way, there's a Herald publication a few years ago that talks about Jesus' teaching techniques.
E a propósito, há uma revista Arauto de algum tempo atrás que falava sobre as técnicas de ensino de Jesus.
But one of Jesus' teaching techniques was through a statement.
Uma das técnicas de Jesus era através de declarações.
How about this statement that Jesus used?
Quais declarações Jesus usou?
My kingdom is not of this world.
Meu reino não é deste mundo.
Take a drink of water. That's a statement. My kingdom is not of this world.
Isso é uma declaração. Meu reino não é deste mundo.
And statement facts are facts.
Declarações são fatos.
And they speak to our rational brain.
E eles falam com o nosso cérebro, que é racional.
I can open the curtain in the back of the room and say, hey, the sun is still shining.
Eu posso abrir a cortina aí do fundo da sala e dizer, olha, o sol ainda está brilhando.
That's a rational statement.
É uma declaração racional.
The second technique that Jesus used was example.
A segunda técnica que Jesus usou era o exemplo.
I can watch Jesus and say, wow, Jesus did a great job answering that question of the Pharisees.
Eu posso observar Jesus e dizer, puxa, Jesus realmente,
Jesus must truly be the Son of God.
Jesus realmente conseguiu ensinar aqueles fariseus, ele deve ser mesmo filho de Deus.
Both of these two teaching techniques speak to the rational brain.
Essas duas técnicas de ensino falam diretamente com o seu cérebro racional.
But parables speak to the emotional brain.
Agora, as parábolas, elas se relacionam ou falam com o seu cérebro emocional.
Remember what Jesus said? He said, it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. It's John 6:63, if you want.
Yeah, I just forgot the word quick.
Oh, okay.
Quickness.
Okay.
That's the King James.
Okay. So yeah, it's to make alive again.
Mm-hmm. Oh, sim.
Like a resurrection.
É o espírito vivifica e a carne. What's the rest of the text?
The words that I speak unto you, they are spirit and they are life.
As palavras que eu falo para vocês são espírito e são vida.
How do you live somebody's spirit?
Como é que nós vivemos?
By telling them a story.
Com o espírito, por contar às pessoas uma história.
We like the statement, a picture is worth a thousand words.
Gostamos da declaração, uma palavra vale mais do que mil imagens.
But I think a story is a little bit different.
Mas eu acho que uma história é um pouco diferente.
A great story is worth a thousand assurances.
Uma grande história vale mil declarações.
The assurances.
I know, but the other word, you said that.
A picture is worth a thousand words.
Okay, eu falei o contrário.
Okay.
É que uma imagem vale mais do que mil palavras. Sorry for interrupting.
Oh no, I'm out of time and I haven't finished. I would like to conclude. Can I take 5 more minutes?
Sure. Yeah.
Okay. This is my conclusion.
Então esta é a minha conclusão.
The parables of Jesus served many purposes.
As parábolas de Jesus servem para vários propósitos.
They were very versatile in Jesus's ministry.
Foram muito úteis no ministério de Jesus.
They confounded the Pharisees in public.
Confundiam, deixavam os fariseus confusos publicamente.
They taught spiritual lessons in the language of the common man.
Ensinavam lições espirituais na linguagem do homem comum.
And they taught that truth was no longer the province of the religious elite.
E ensinavam que a verdade não mais era a propriedade exclusiva daquela elite religiosa.
Jesus's parables concealed truth that could only be unlocked by his private explanations.
As parábolas de Jesus tinham escondidas nelas apenas aquilo que ele poderia revelar.
Now, we can't talk to Jesus and say, "Hey Jesus, what do you mean by that?"
Agora nós não temos como conversar com Jesus e dizer: Jesus, o que o Senhor quis dizer com aquilo?
But he did say something very powerful.
Mas ele falou algo muito, muito forte.
He talked about the comforter that would come.
Ele falou a respeito do Consolador que viria.
And this comforter would guide you to all truth.
E esse Consolador os guiaria a toda a verdade.
So I think this is Jesus's gift for you.
Eu creio que esse é o dom de Jesus para você.
For you to wrestle with the scriptures.
Para que você lute com as escrituras.
For you to ask for help from God, from Jehovah, to unlock the power of a parable.
Peça ajuda a Jeová para que ele possa destravar o significado de parábolas.
And when we do this,
e quando fazemos isso,
then we participate in the experience of the disciples during the early church.
Então participamos na experiência dos discípulos durante a igreja primitiva.
They were the hungry hearts.
Eles tinham corações famintos.
Jesus' teachings taught principles of patience.
Os ensinos de Jesus ensinavam princípios de paciência.
They taught the power of living a life of integrity.
Ensinavam o poder de viver uma vida de integridade.
They taught the value of walking in the spirit of truth.
O valor de se caminhar no espírito da verdade.
And this is your challenge, my brother.
E esse é o desafio que vocês têm, irmãos.
You have a story to tell.
Vocês têm uma história para contar.
It's a story of repentance.
É uma história de arrependimento.
It's a story of reflection.
De reflexão.
Of forgiveness.
E de perdão.
Of restitution.
E também de restituição.
Of redemption.
De redenção.
Of restoration.
De restauração.
It's more exciting than any movie that you could ever want.
É mais interessante do que qualquer filme que a gente possa querer assistir.
My advice to you is to turn off your TV and turn on your brain.
O conselho que eu dou para vocês é: desliguem a televisão e liguem o seu cérebro.
And tell a story about your life to someone you wish to inspire.
E conte a história da sua vida para alguém a quem vocês queiram inspirar.
Don't let the facts speak for themselves.
Não deixe que os fatos falem por si mesmos.
Clothe the facts in story.
Mas vistam esses fatos com uma história.
Because people will listen to your stories.
Porque as pessoas vão escutar as suas histórias.
To hear reinforcement of their own stories.
Para reforçar
as suas próprias histórias.
I love you.
Eu amo vocês.
And I want you to become what you are meant to become.
E eu gostaria que vocês se tornassem aquilo que vocês estão destinados a se tornar.
In God's providence,
na providência divina,
I've had a very interesting life.
Eu tenho tido uma vida muito interessante.
And through the power of God,
e pelo poder de Deus,
through the unique intelligences that God gave me at birth,
pela inteligência única que Deus me deu ao nascer,
through my temperament and personality,
através do meu temperamento, minha personalidade,
through my religious upbringing and my family,
a minha criação religiosa, minha família,
I have a wonderful platform to stand on.
Eu tenho agora uma maravilhosa plataforma sobre a qual eu me coloco de pé.
And I stand here before you in the blood of Jesus.
E eu me apresento aqui perante vocês no sangue de Jesus.
And so do you.
E vocês também.
You have a direct relationship with God.
Vocês têm um relacionamento com Deus
through your advocate, Jesus Christ.
Através do seu advogado, Jesus Cristo.
During the Messianic age, Jesus will be the world's mediator.
Durante a era messiânica, Jesus será o mediador da humanidade.
But today,
mas hoje,
Jesus is your advocate.
É o seu advogado.
And I pray that you will grow in grace and in the full power of the opportunities that God has given you.
E eu oro que vocês cresçam no pleno poder e na graça e nas oportunidades que Deus deu a vocês.
Amen.
Amém.